Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 13 de março, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira, não temos uma direção única para as principais bolsas globais. Nós tivemos na Ásia a bolsa de Xangai fechando em queda de 0,40, Hong Kong queda de 0,07 e a bolsa japonesa caindo 0,5%. Neste momento, Europa, Bolsa de Londres no Reino Unido subindo 0,08%, Paris na França alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,25%. E os futuros norte-americanos, S&P no 0,0%, Dow Jones subindo 0,07%, Nasdaq caindo 0,10%, o VIX, que é aquele índice do medo, região dos 13,88 pontos, super tranquilo, alta de 0,29%. Dólar Index DXY no 0,0% a 102,96 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,19 a 4,16. E o Bitcoin não para de subir, alta de 2% nas últimas 24 horas, 73.250 dólares a unidade. Impressionante esse movimento de alta do criptoativo. Bom, pessoal, o que nós tivemos recentemente, no caso ontem, né, o principal dado da semana, que é o dado de inflação nos Estados Unidos. A gente acompanhou um número em que os núcleos vieram levemente acima das expectativas do mercado, porém, nós não tivemos aí grandes mudanças nas expectativas aí dos investidores sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, tá? Os operadores aqui, no caso, o mercado que acabou mantendo aí as apostas de corte para o Fed ainda esse ano. Obviamente que reduziu um pouco a probabilidade de um corte no mês de junho, mas segue o jogo. Não tivemos grandes movimentações nesse sentido. E o que eu acho que contrabalanceou esse dado de inflação ontem, um pouco acima do esperado, foram comentários, digamos, mais dovish, ou seja, propensos a uma política monetária mais flexível, né, taxa de juros menores, por parte aí de dirigentes dos bancos centrais globais. Então, isso, entre aspas, acabou amenizando aí o dado de inflação ontem, acima das expectativas. Para hoje, pessoal, uma agenda vazia em termos macroeconômicos, não temos nada de muito significativo. Então vamos ver como que o investidor vai reagir, como o mercado vai reagir, levando em consideração que está tudo nas máximas históricas. Então a ausência de notícias, na minha opinião, pode ser um vetor negativo, né? Um vetor que faça com que o mercado repense ou fique um pouco mais ansioso em relação aos próximos passos. Beleza? Então, cautela hoje em relação à questão internacional. Muito pautado aí, não pela existência de um noticiário negativo, mas pela ausência de notícias. Às vezes, né, tem uma frase antiga que menciona, né, que às vezes o fato de não ter notícias acaba sendo também um evento importante. E no caso, orientar isso, a questão do posicionamento do mercado hoje acaba sendo super importante. Falando agora sobre as commodities, a gente tem um dia mais positivo para o petróleo. Contrato WTI negociado em Nova York, subindo 1,5%, 78, quase 79 dólares o barril. No caso do petróleo, ontem a gente teve um relatório do setor que apontou uma redução dos estoques nos Estados Unidos, o que também acaba compensando aí os cortes hesitantes aí da OPEP+, nessa tentativa. Então, temos uma movimentação positiva para o petróleo. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 83 dólares o barril. Alta de 1,37. Em relação aos metais industriais, o cobre avança 1,5% na Bolsa Londrina. Níquel recua 1,4%. E o minério de ferro na China despencou, pessoal. É um mercado que segue bastante receoso em termos de perspectivas econômicas para a China. O petróleo, perdão, o minério de ferro que volta então a se aproximar da região dos 100 dólares a tonelada seca. Beleza? Então, essas são as principais movimentações globais. Novamente, um dia sem grandes novidades, mas lembrando, bolsas nas máximas históricas. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, eu acho que o noticiário corporativo segue bastante agitado. A gente vem acompanhando que a bolsa brasileira, sim, né, está com um desempenho inferior aos seus principais pares globais. E, na minha opinião, tem nome e sobrenome essa movimentação mais negativa. Petrobras e Vale, tá? Que são duas empresas que estão sendo fortemente impactadas. A Vale, pela cotação aí do minério de ferro, né? A situação na China e também todo o processo envolvendo o processo aí de definição de quem vai ser o próximo CEO da companhia. Ontem a gente teve a renúncia, né, do conselheiro José Pinheiro, ele que falou sobre influência política no processo de sucessão. E ele acabou então fazendo uma carta de renúncia, e isso acaba pesando bastante para a companhia. E a Petrobras, pessoal, a Petrobras que ainda segue a novela em torno da influência do governo, o corte no pagamento de dividendos extraordinários. A Petrobras que ontem à noite divulgou um comunicado, né? Ela que nega ter prometido ou sinalizado uma direção para esses dividendos no evento que aconteceu aí no início do ano lá em Nova York. Esse comunicado ao mercado se refere então a uma notícia que foi publicada pelo Valor Econômico e que a Petrobras negou. Companhia que ainda estuda a criação de um novo fundo para direcionar dividendos extraordinários para investimentos, é o que eu venho comentando com vocês sobre investimentos em energias renováveis. O mercado, obviamente, que não gostou disso. Ontem, ela teve um pregão de recuperação, depois de três pregões consecutivos de queda. A leitura do mercado foi positiva em torno da indicação de um novo conselheiro aí do Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, que ajudou aí também a ajudar a fazer com que o Ibovespa tivesse aí uma boa performance. Para hoje, pessoal, depois do fechamento do mercado, nós teremos os balanços de Eletrobras, EcoRodovias, Hypera, Mélios, Moura Dubé e São Carlos. Essas empresas divulgam seus dados referentes ao quarto trimestre de 2023, novamente depois aí do fechamento do mercado. Ontem, pessoal, a gente teve os resultados da Randon e da Energisa. A Energisa que divulgou um lucro líquido no quarto tri, que superou as expectativas dos investidores. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Novamente, um dia sem grandes novidades. Acredito que o mercado local vai acabar seguindo aí, tendo como norte o noticiário microeconômico, né, que envolve essas questões de Petrobras e Vale, e também na temporada de balanços. Temporada de balanços que tem resultados significativos hoje e amanhã também, uma agenda aí bastante cheia. Um abraço, uma ótima quarta-feira, bom pregão e até mais. Valeu!